Eu passo a palavra, então, ao chefe-geral da Embrapa, Agro Silvico Pastoril, lá do Mato Grosso, Dr. João Flávio Veloso Silva.
Bom dia a todos. Bom dia, senadora Ana Amélia. Bom dia, senadores, especialmente os senadores do Mato Grosso, Zé Medeiros, Blairo, Wellington, Moca, o Demani, o Caiado, enfim. Agradeço a todos. Vou tentar falar rapidamente. A senadora Ana Amélia me deu 10 minutos, então eu vou avançar um pouco na apresentação e não farei até o final. Ok. Bom, vou falar um pouquinho da história, que realmente foi uma história muito interessante da Embrapa Agro Silvico Pastoril, que eu preciso mencionar que foi construída a várias mãos, né? Muita gente ajudou, e eu quero falar um pouquinho algo que o senador Moca falou, da questão do foco, como é que é feito isso. No Mato Grosso, nós fizemos um planejamento estratégico, olhando várias questões, e essas duas aqui que eu vou mostrar, que eu acho que é importante. O Mato Grosso tem uma estrutura fundiária que realmente nos mostra que nós temos que focar nos vários segmentos dos agricultores, tanto os pequenos, quanto médios, quanto grandes produtores, porque, do ponto de vista fundiário, há uma representatividade bastante grande aí desses segmentos, e do ponto de vista econômico, o agronegócio, né, setor de carnes, complexo, soja, enfim, que fazem a maior parte do PIB agrícola do Estado. Então, sabendo da questão fundiária, sabendo da questão econômica do Estado e o que o mundo nos mostra pela frente, nós fizemos aí um planejamento estratégico e começamos a fazer, desenvolver o trabalho no Mato Grosso. Então, o trabalho, senador Moca, é extremamente pragmático. Nós sabemos por que nós temos que olhar para o grande, nós sabemos por que nós temos que olhar para o pequeno e sabemos por que nós temos que olhar para o médio no Mato Grosso. E escolhemos as cadeias produtivas e mão a obra, porque a gente, né, tinha bastante coisa para fazer. O Mato Grosso já demandava uma presença da Embrapa há muito tempo e realmente nós nos colocamos ao serviço. Definimos a missão, que é um foco em sistemas integrados, é uma questão que o senador Blairo menciona, e é uma questão que se verifica no mundo inteiro, que é essa questão da diminuição da velocidade de ganho de produtividade. Isso ocorre no mundo inteiro, e eu acho que no Mato Grosso nós temos um olhar que pode ser bastante diferente, senador, que é o ganho no sistema agrícola. Muitas vezes a gente não tem um ganho muito específico e expressivo na soja ou no milho, mas enfim, quando nós somamos todos os componentes do sistema agrícola, você vai ver que o Mato Grosso tem, e sim, melhorado muito o rendimento, e esse é o foco dessa unidade, olhar para sistemas integrados. Nós fizemos um trabalho muito acelerado, e eu volto a mencionar aqui a importância. Na época, o senador Blairo era governador do Estado, foi muito importante a ajuda, também como as prefeituras municipais, aí o Estado de Mato Grosso, a população de Mato Grosso nos ajudou muito, de forma que a gente pudesse chegar em 2012 e inaugurar a unidade. Foi 2 anos de construção, 8.400 metros quadrados.
Está lá a coragem do prefeito, né?
Sem falar a coragem do prefeito.
O prefeito Juarez, que foi lá e comprou a área, doou a área.
Exatamente.
As coisas assim que a gente nem acreditava que ia conseguir fazer, a persistência.
Como é que
e
ele
a
falou?
Determinação.
A noiva é bonita, mas é cara.
A noiva é bonita, mas é cara. Mas ele acabou levando para casa.
E deu certo. Se olhar a área, essa área que é a primeira imagem de 2009, em 2012 estávamos assim, já com todos. Hoje, em 2015, todas essas áreas que estavam ainda não ocupadas, hoje já estão com experimentos. Então, foi realmente muito rápido e a ajuda foi fantástica. Os empregados que nós temos lá também, o presidente Maurício falou um pouco da Embrapa, nós temos mais ou menos um retrato do que a Embrapa tem, mas aqui nós temos algo interessante. O Mato Grosso demorou muito a ter a unidade da Embrapa, mas quando recebeu uma unidade que o presidente chama de unidade hub. O que é isso? Nós temos ali um conjunto de outras unidades trabalhando conosco. Temos 10 outras unidades em Mato Grosso. Embrapa Algodão, Arroz e Feijão, Embrapa Floresta, Informática, Mandioca e Fruticultura, Milho e Sorgo, Meio Norte, Produtos e Mercados, Soja e Solos, além de outras instituições. Por exemplo, Blairo, o IMEA está conosco lá, fisicamente trabalhando. Então, é um arranjo que eu acho que é muito interessante, dá uma dinâmica muito boa. Aqui são os parceiros, dezenas de universidades, órgãos patronais, organizações não governamentais, associações, setor público, privado, enfim, nós temos um dinamismo grande mesmo, porque o Estado do Mato Grosso é muito dinâmico e a gente já nesse curto espaço de tempo estabelecemos boa parceria, estabelecemos uma ótima instrumentação científica. O senador Wellington esteve lá, verificou em loco. Hoje a Embrapa Agrossilvo Pastoril tem alguns equipamentos que é difícil ver em centros de pesquisa. São 23 laboratórios em 5 blocos, né? Bloco 1, sanidade animal vegetal, 2, microbiologia e fitoquímica, solos, água, biomassa, sementes e mudas. Então, isso nos permitiu hoje, senador Blairo, que nós hoje já lideramos uma carteira de projetos com 38 projetos. Hoje a Embrapa Agrossilvo Pastoril já tem um portfólio e uma captação de recursos típica aí de uma unidade de média para grande. Então, realmente, aquela semente que o senhor nos ajudou a plantar, hoje já tem uma carteira de projetos muito grandes, e eu vou focar em alguma coisa aqui relacionada especialmente a grãos. Não vou mostrar tudo, mas vou falar aqui um pouco dos grandes experimentos de integração lavoura-pecuária-floresta que nós conduzimos. O presidente Maurício já mencionou esse. É um experimento de 104 hectares. Esse também é um experimento de 57 hectares, onde nós trabalhamos com indicadores de sustentabilidade. Enfim, o Mato Grosso hoje é muito temido do ponto de vista de competitividade. O que é que nós precisamos mostrar? Precisamos mostrar que nossa agricultura é sustentável. Então, nós trabalhamos com vários parâmetros de indicadores de sustentabilidade, desde atributo químico, atributo físico de solo, atributos biológicos de solo, mais atributos, isso aí é da minha área de nematologia, dinâmica de insetos praga, isso tudo nós estamos fazendo. Esse aí é uma flutuação populacional dessa lagarta, das lagartas que estão presentes, anticarça, espodóptera, também com relação a helicoverpa, que a gente tem um trabalho muito forte, também de flutuação populacional. Também os atributos econômicos, temos muita preocupação com isso. Não basta ser somente sustentável do ponto de vista ambiental, mas também econômico é fundamental que seja. A questão de água, senador, estamos com um foco muito grande na questão da água na agricultura e no impacto que essa agricultura promove com relação aos recursos hídricos dos córregos, né? Isso aí é um trabalho que a gente faz monitoração de rios, né, dali da região, com vários parâmetros, isso aí a gente está ligado. Outra questão importante, a questão de plantas daninhas resistentes, sabemos do impacto disso no Paraná, no Centro-Sul, estamos monitorando em diversos locais no Mato Grosso, da mesma forma, resistência a percevejos, a inseticida, senador Blairo, é uma queixa recorrente no Estado, então estamos monitorando as populações de percevejo no Estado inteiro, a gente está avaliando isso, criando, estamos também mapeando, isso aí é um trabalho de biologia molecular, genes de resistência, ou seja, apoiando o desenvolvimento de cultivares com resistência aos percevejos, enfim, para que a gente reduz os danos. Nematóide, o senador sabe que é uma reclamação constante, estamos trabalhando muito forte com a questão de pratilencos, estamos trabalhando com a parte de sensoriamento remoto, a unidade já tem, fez aquisição de drones, estamos trabalhando aí com vários comprimentos de onda para a gente poder conseguir fazer um monitoramento mais perfeito aí da lavoura. E, finalmente, eu só trouxe aí tecnologias ligadas a grãos, mas estamos trabalhando com várias outras cadeias produtivas na pesquisa. E na transferência de tecnologia, nós temos um trabalho fantástico feito com as instituições estaduais. A gente está focando em mais ou menos 12 cadeias produtivas relevantes para o Mato Grosso: fruticultura, piscicultura, leite, mandioca, pecuária de corte, grãos e fibras, olericultura, enfim. Eu vou mostrar rapidamente aqui como é que funciona isso. A rede de integração lavoura-pecuária-floresta, o presidente Maurício já falou que é uma rede nacional. E no Mato Grosso nós temos aqui 11 unidades de referência tecnológica no Estado. Só estou falando de uma cadeia produtiva. Nós fazemos isso para todas as das outras. E são vários técnicos que estão espalhados aí no Estado. Somente para essa cadeia produtiva nós trabalhamos com cerca de 285 técnicos multiplicadores que estão cadastrados em vários estados. Aqui é um slide um pouco confuso, mas mostrando aí onde estão esses técnicos, quantos módulos de capacitação cada região já fez. Temos 11, então, unidades referenciais de tecnologia, estamos implantando mais duas. Então, a Embrapa Agrossilvo Pastoril trabalha na capacitação de técnicos da empresas públicas como a Empaer, das associações como a ProSoja, enfim, vários desses parceiros trabalham conosco nisso aí. Além desses problemas pontuais, por exemplo, quando surgiu a questão da Helicoverpa, nós já tínhamos um trabalho muito forte sobre manejo integrado de praga, que depois pôde ser ampliado com a questão da caravana, né, dos vários encontros que nós fizemos junto com o Canal Rural, junto com a ProSoja. Enfim, no Mato Grosso nós temos procurado ampliar bastante nosso leque de parceria para que a gente possa, então, atender os diversos segmentos, senador Mooca, não deixando de reconhecer a relevância e a importância da pequena, da média e da grande agricultura. Sabemos que todos são importantes, logicamente, dentro de cada contexto, e a Embrapa procura levar um pouco da sua contribuição para essas várias cadeias. Senador, eu acho que eu vou parar por aqui, eu acho que é suficiente do que a gente já está fazendo e estarei aberto, então, para perguntas.
Doutor João Flávio Veloso da Silva, muito obrigada pela sua exposição, muito didática e clara. Eu só porque, como essa audiência está sendo transmitida ao vivo, e a gente pode ter que imaginar a pessoa que está lá nos confins desse Brasil grande, e ele falou algumas expressões aqui, que mesmo nós aqui, o público aqui sabe o que o senhor falou. Ele falou uma palavra que vai ser muito usada, mas quem é do Sul não sabe, Matopiba. Matopiba é o conjunto da sigla de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, Matopiba ficou isso, senador Lazier Martins. Veja, para nós sulistas, isso é uma coisa nova. Então, o Matopiba é um projeto muito ambicioso para revolucionar no setor da produção e do desenvolvimento sustentável. Ele falou uma outra palavra aqui também, que para as pessoas, que é muito usual nos técnicos, mas não é. Pipeline. Explique, doutor Maurício, o que é esse tal pipeline. Para as pessoas que nós estamos levando informação, para as pessoas saberem o que é essa terminologia, claro, que o senhor usou aqui. Pipeline.
Claro. Uma descrição mais simples de pipeline é uma linha de montagem, né? O que nós estamos desenvolvendo em Campinas é uma linha onde estamos, a partir da descoberta de novos genes, a caracterização desses genes, a inserção desses genes em plantas de interesse agronômico, a soja, o milho, até a viabilização comercial. Então, essa linha de montagem é o pipeline.
E a outra palavrinha inglesa também é o famoso hub, que é H-U-B. O senhor usou aqui também. Então, as pessoas devem estar pensando se isso é de comer, se isso aí é uma coisa saborosa, se quer, mas então explique para nós o que
muito
é o
bem.
Hub.
Esse termo hub tem sido muito usado para aeroportos. Né? Fala-se que o aeroporto de Brasília está se tornando um hub. Ou seja, é um centro de distribuição, para onde todos vão
convergem.
E de onde todos se distribuem. Então, um centro de convergência, né? E um centro de ligado a um centro de distribuição.
Mas é importante, eu penso que nós temos essa obrigação, porque senão as pessoas não estarão, exatamente porque estamos com essa transmissão ao vivo. E uma palavra aqui que o senhor usou em relação à definição da soja, o senhor disse que a soja é uma leguminosa. Ela não é uma oleaginosa?
É uma leguminosa e também oleaginosa. A soja é da família leguminosa, porque ela produz aquele fruto, a vagem, que tem o nome técnico de um legume, né, onde estão os grãos, e esse grão é muito rico em óleo. Por isso, ela é também uma oleaginosa. A soja tem um teor de óleo alto.
E lá no Mato Grosso do Sul, nós temos uma festa do pé de soja solteiro.
Isso.
Cujo recorde, um pé de soja, eu fiquei... Há mais de 20 21 mil varzes. Os caras acham que é mentira.
Grãos,
isso.
Grãos, são,
é, então,
são
varges, eu estou só colocando. E
não,
e
não. Senador Mocha, lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul tem mais. Deu mais, deu mais. Deu mais.
Não tem, não tem. É recorde mundial.
Lembrar que estamos numa...
É recorde mundial.
De cultura, não de pesca. Porque...
Não, lá no Rio Grande do Sul houve uma exatamente uma celebração.
Mas é do Mato
lá,
Grosso.
Em Santa Rosa.
O recorde, eu trouxe uma fotografia para mostrar pro Blair que esse é... As pessoas não acreditam que em média é 80, 60.
É,
então, mas quero... é claro que é um concurso.
É,
né?
Isso
daí é o ano inteiro adubado, mas é uma coisa impressionante.
Eu peço até minha assessoria, senador Mock, peço a minha assessoria dessa em Santa Rosa. Santa, ó, a tecnologia. Tá?
Qual que é o nosso recorde em Mato Grosso?
Quero que informe. Quantos?
21 mil também.
O Blair não sabe, mas o produtor que ganhou lá é um produtor do Mato Grosso. Ele disputa lá, o nome da cidade é Laguna Carapã, e é pé de soja solteiro. Eu costumo dizer que solteiro é só eu e o pé de soja lá.
Mas é, olha aí, ó, olha o partido aí. Olha, a propaganda é a alma do negócio, aqui se falou. É, eu queria dizer que, de fato, entregamos os pontos para o Mato Grosso do Sul, para o pé de soja solteiro, porque no concurso lá em Santa Rosa, na Fena Soja, em Santa Rosa, a planta que ganhou tinha 9 mil vagens. Né? Olha só. 21 mil também no Mato Grosso. E a outra Deus palavra...
O produtor é do Mato Grosso. Eu estou dizendo, não é do Mato Grosso. O cara que ganhou lá é do Mato Grosso.
Então é verdade.
Aí, agora houve consenso aqui. Obrigada, senador Caiado, pela tecnologia com a foto aqui do campeão. E a última palavra que o senhor usou aqui é uma palavra também muito importante na revolução tecnológica, a nanotecnologia. Então, isso também para as pessoas entenderem o que significa essa nanotecnologia, e exemplarmente, na vida real do agricultor, o que a nanotecnologia pode oferecer.
Muito bem. Antes, é só para dizer da importância desse banco genético para a gente chegar a esse pé de soja com essa quantidade de vagem. Sem uma base genética, a gente não continua avançando.
Produtividade, aumentar.
Nanotecnologia. A gente costuma dizer que nanotecnologia é inovação na escala do bilionésimo do metro. A física avançou, a ciência da física avançou a ponto de nós dominarmos essa escala. São elementos muito minúsculos, muito pequenos, que têm propriedades extremamente importantes. Eu dou um exemplo. A Embrapa está usando partículas nanotecnológicas para encapsular medicamentos veterinários, de modo que você possa, por exemplo, para curar a mamite de uma vaca, né? Medicamentos que não usam esse encapsulamento muitas vezes têm um impacto ruim na qualidade do leite. Com encapsulamento numa partícula nanotecnológica, nós levamos o medicamento exatamente onde ele é necessário agir. E ali, na interação com a célula doente, a partícula se rompe e o produto é liberado.
E para o meio ambiente também é importante.
Para o meio ambiente é extremamente importante, porque podemos usar quantidades cada vez menores de princípios ativos, reduzindo o impacto no meio ambiente. São tecnologias que estão sendo muito usadas também na área da medicina, para a cura, por exemplo, de câncer. Esse tipo de partícula pode direcionar medicamentos diretamente ao tumor. E o componente nanotecnológico interage com o tumor e libera o medicamento só naquele lugar, reduzindo o impacto de quimioterapia na saúde das pessoas.
Muito obrigado, doutor Maurício. Eu acho que isso é relevante, pode parecer para quem já sabe, mas eu acho que nós estamos dando uma contribuição também para as pessoas que estão nos acompanhando, e especialmente aquele agricultor que não tem acesso a todas essas informações tão relevantes. Essa transmissão aqui é ao vivo, como eu estava falando, pela internet, www.senado.gov.br/e-cidadania. Por telefone, a ligação é gratuita, 0800-612211, e ela pode ser por um telefone fixo, por um celular ou por um telefone público. Então, eu agora passo a palavra pela ordem de inscrição, o senador Blairo Maggi, que foi o senador que, junto com o Wellington, fez a colocação. Se está satisfeito, quer mais alguma indagação dos nossos expositores. E aí, pela ordem de chegada, eu vou chamando os senadores para os questionamentos.
Muito obrigado, senadora Amélia. Cumprimentar tanto o presidente Maurício quanto o João Flávio pelas colocações e explanações. Eu, quando faço os questionamentos ou observações que fiz no início, não preciso voltar a fazê-las agora, é sempre no sentido de estimular, de provocar, de dizer, olha, nós não queremos, né, que a gente fique brincando com o próprio rabo. Quer dizer, uma empresa desse tamanho, com 9 mil funcionários, com 3 mil pesquisadores e tantos técnicos e auxiliares que tem, ela não pode se dar por satisfeita de chegar no final do ano, do período, de termos lá 4, 5 produtos na prateleira a serem ocupados pelos produtores, ou que possam ser vendidos, ou que possam ser comercializados. É uma empresa que precisa estar olhando a questão da produtividade. Ela custa, se não me engano, 2 bilhões e pouco por ano, né? 2 bilhões e 400 milhões de reais por ano para os cofres públicos. Quer dizer, no final do ano, o que é que nós temos na mesa? Né? O que nós temos de produto, além das políticas públicas que foram aí colocadas, que são muito bem-vindas, mas efetivamente de produtos a serem comercializados, a serem utilizados, a serem transformados esse conhecimento em benefício, né, gerando riqueza, lucro, que gera impostos, que movimenta a economia. Esta sempre é a preocupação. Tá? As mudanças, de fato, no mundo, elas ocorrem com muita rapidez. Nos nossos próprios negócios, né, quer seja na agricultura ou na indústria brasileira, nos serviços, se nós não estivermos atentos, né, às mudanças que ocorrem, quando você acordar, já foi. Já teu espaço já não está mais aí. Então, sempre a minha preocupação com a Embrapa é esta, de que ela não viva, né, sobre os louros do passado, que todos nós reconhecemos. Acho que ninguém nesse solo brasileiro não faz o reconhecimento pelo que a Embrapa fez no futuro. Mas não podemos aceitar que por 2 bilhões e 400 milhões por ano, para dar o custo dela, que nós não tenhamos um foco no futuro, né? O futuro deve ser perseguido. Eu, quando me refiro à questão da biotecnologia, da liderança mundial, e sei que não serão com esses recursos que nós temos aí, né, que serão feitos. Esses 2 teriam que passar para 4, para 5, para 6, porque são investigações de longo prazo que custam muitos recursos, que tem que trazer novas parcerias, novos técnicos, reciclar os técnicos. Não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que para um país que é agrícola, pecuário, que tem a grande, assim, quase todo o seu saldo de balanço comercial, sua estabilidade econômica baseado na agricultura e na pecuária, ele não pode, né, não pode ficar dependendo de outras coisas fora. Né? Então, sempre é esse ou essa a minha preocupação de estimular a Embrapa para que ela pense no futuro, que tenha foco, né, que tenha produtividade. Né? E, por último, então, depois de mais uma vez fazer essas observações, eu gostaria de perguntar ao presidente Maurício. Nós trabalhamos juntos num projeto e me parece que não conseguimos avançar ainda, mas a Embrapa precisa também ajudar a própria Embrapa. As tecnologias que são desenvolvidas e que são construídas, elas precisam gerar recursos, né? Elas têm que gerar dinheiro para a própria companhia para reinvestir. E tem coisas que já estão no público, que a Embrapa não consegue arrecadar royalties, não consegue vender, e tem outras coisas que estão vindo aqui, que eu não sei como é que serão captados os royalties. Então, a pergunta é, vamos dar andamento naquele modelo da nova, não é da nova Embrapa, mas de uma Embrapa que possa ser competitiva nesse mundo novo, na forma nova como está aí? Quer dizer, eu tenho produtos na prateleira, mas eu também quero faturar com esses produtos, né? O país financia a pesquisa, mas o país precisa recuperar o dinheiro dessas pesquisas através dos royalties que são utilizados por todos nós produtores, ou até de tecnologia que são mandadas para fora, né? Eu conheço alguns centros ou escritórios onde a Embrapa tem no exterior que leva conhecimento para fora. Quer dizer, nós como é que nós captamos isso aqui, ou é simplesmente um favor que o Brasil está fazendo? Eu sou um pouco crítico na questão, por exemplo, de levar essa tecnologia que nós temos para a África, porque a África está no meio do caminho entre nós e a Ásia. Daqui a 50 anos, o que nós estamos dando de graça hoje para a África será o nosso grande concorrente, Né? Eu certamente não estarei mais aqui produzindo, mas meus filhos, meus netos, o Brasil estará aqui e criando um novo concorrente entre o Brasil e a Ásia. Como é que nós vamos fazer isso no futuro? Né? Vamos vender essa tecnologia ou vamos entregar a tecnologia e amanhã depois teremos um grande concorrente entre nós na metade do nosso caminho? Então são essas preocupações geopolíticas e geoeconômicas que nós temos que ter. Eu vi agora, o chinês vem aqui e quer fazer uma ferrovia ligando do Goiás, Mato Grosso, Rondônia, no Acre, sair no Peru para ir para a Ásia. Se ele fizer isso, e por que ele quer fazer isso? É para ficar independente das coisas que estão aí colocadas. Canal de Panamá, 30 dias menos de navegação de sair pelo cabo no sul. Quer dizer, aí é uma questão estratégica de país. E quando eu me refiro a Embrapa, também me refiro à questão estratégica do nosso país. De agora, daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos. O que nós fizemos agora tem reflexo no nosso futuro. Isso é inegável. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Mlairo Maggi. Eu queria, acho que por uma questão, até para aproveitar para que todos os senadores, que nós até às 10 temos ao vivo esta comissão, aí começa a Comissão de Relações Exteriores. Então, eu acho que seria bom que os senadores se manifestassem e aí o presidente doutor Maurício responde. Então, eu convido o senador Moca, o senador Caiado, e o senador Lazier Martins, se quiserem fazer para as suas ponderações ou indagações. O Hermano Ferrer é o seguinte. Obrigado.